11 minutos, sua conexão com a Copa do Mundo.
Tá aí a senha, a Isaura Oliveira jogou a vinheta no ar, dando o pontapé inicial no 11 minutos. E a Isaura abre a nossa escalação de hoje. Torcedora do Palmeiras, ó, o Palmeiras perdeu ontem do Santos, em 2-1. A Isaura coordena a articulação das jogadas do 11 Minutos Futebol Clube e é responsável pela qualidade do áudio. Isaura, mais uma vez, bom dia para você. A gente recua um pouco e fala da defesa. Quem domina a zaga é a Kellen Sumier, a mamãe do Elias, tem a árdua tarefa de botar disciplina na casa e controlar o tempo do 11 Minutos. E no ataque? Eles não são nenhum Messi ou Cristiano Ronaldo, mas quebram o galho na tarefa de empurrar a bola para o gol. Estamos falando de Gesiel Carvalho e Bruno Lourenço, a dupla de ataque de hoje. Gesiel, mais uma vez, bom dia para você. Como é que está o esporte?
Muito bom dia, Adriano. O esporte continua na sua escalada, vai bem. No final de semana, no sábado, ganhou do Porto. Uma vitória magrinha por 1-0, de pênalti ainda, mas o suficiente para se manter na frente no hexagonal final do estadual. E na Copa do Nordeste, estamos aí se preparando, nos preparando para enfrentar o Vozão. O Ceará é o time a ser batido aí nas próximas duas partidas pelo final da Copa do Nordeste. Vai bem.
Ok, falamos então também do Bruno Lourenço. Bruno, bom dia para você. Flamengo ganhou ontem da Cabofriense, mas eu queria que você falasse, Bruno, do jogaço ontem no Santiago Bernabéu. Barcelona 4, Real Madrid 3.
Bom dia a todos. Ataque rubro-negro de hoje, né? Mais uma vez. E ontem realmente foi um belo jogo, um prenúncio aí da Copa do Mundo que a gente vai ter dentro de 2 meses. 3 meses, né? Redondando.
Pois é, o Messi fez 3 gols, só que o Neymar deu um passe pro Messi, o Neymar cavou um pênalti, ou sofreu um pênalti, não vou dizer que cavou, mas sofreu um pênalti, também resultou numa jogada dele, numa expulsão do jogador do Real Madrid, ou seja, o Neymar foi peça importante no clássico, né, Bruno?
É, foi, mas espero mais do Neymar, mas espero mais do Neymar daqui a 2 meses. Deixa ele ficar ali no sendo mais um jogador do Barcelona, deixa o Messi decidir, porque o Messi é que deu assistência para o primeiro gol e fez 3 gols, né? Então, uma assistência e 3 gols, acho que ele pode até pedir música.
Então, não precisa nem gastar a bola agora o Neymar, deixa para gastar a bola na Copa do Mundo. E a Copa do Mundo está chegando, faltam 80 dias para o início do maior espetáculo do futebol mundial.
E o Brasil trabalha com a expectativa de receber 600 mil turistas estrangeiros durante o período da Copa do Mundo. Muitos deles vão precisar de transporte público para circular pelas 12 sedes.
Obras para melhorar, ou pelo menos amenizar o problema dos engarrafamentos nas cidades, estavam na lista do chamado legado da Copa. Só que muitas delas ficaram pelo caminho. E outras vão ficar prontas só depois do Mundial.
E em discurso no plenário do Senado, Paulo Paim, senador do PT do Rio Grande do Sul, alertou que os brasileiros querem transporte público de qualidade. Assim, poderiam deixar o carro na garagem, aliviando as ruas e as avenidas das metrópoles.
Os brasileiros evoluíram nos que referem ao entendimento de que, sem dar prioridade ao transporte público, os grandes centros urbanos se tornarão inviáveis. Quero deixar uma pergunta que tem me acompanhado. O Brasil quis sediar a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Pois bem, esses eventos estão aí, batendo a nossa porta. Então, que soluções daremos à imobilidade urbana?
Bruno Lourenço, nós temos aqui em Brasília, tínhamos, né, a possibilidade, a expectativa de ter, por exemplo, o VLT, veículo leve sobre trilhos, ali na W3, isso não vai se concretizar. Várias obras de mobilidade urbana ficaram pelo caminho e o sonho do brasileiro que mora nas cidades, nas grandes cidades, que é ter um transporte público de qualidade, vai ficar para depois, né?
Esse sonho vai ficar bem mais para frente, porque das promessas, pelo menos para a gente aqui, para o povo do Distrito Federal, algumas estão, né, saindo do papel, dizem, né, que algumas vias, alguns ônibus rápidos, em vez de, seriam trens, né, são veículos leves, sobre trilhos. E agora mudou, serão veículos leves sobre pneus. Mas a promessa é que até o final deste mês entre em funcionamento, para aliviar uma parte da região, para quem não é de Brasília, para a região aqui do entorno, do lado sul da cidade. Mas o resto vai ficar devendo, vai ficar vendo navios, né?
Gesiel Carvalho, o turista, então, vai ter que recorrer ao táxi, ao velho e bom tênis, para circular também aqui nas cidades da Copa. Brasília é tranquilo porque muitos dos hotéis estão pertinho aqui do Mané Garrincha, dá para ir a pé para o Mané Garrincha. Mas, por exemplo, uma cidade como Recife, em que a Arena Pernambuco ficou distante da cidade, vai ficar um pouco complicado, hein?
Verdade. Felizes aqueles que escolheram Brasília como cidade-sede, compraram aquele pacote da FIFA, porque com relação à questão de mobilidade urbana, terão um pouco menos de trabalho do que as demais sedes. Brasília tem essa facilidade, o facilitador de o Estádio Nacional Mané Garrincha ficar exatamente entre os setores Hortelero Norte e Sul, ou seja, o turista ele pode ir a pé para o Mané Garrincha sem maiores problemas. Agora, a Copa não se resume somente a estádios, é isso que eu gostaria de chamar a atenção. A questão da mobilidade, ela não é somente para o turista ir até o estádio. E como é que ele vai circular pela cidade, se ele quiser conhecer? E a ideia não é essa, de que se aproveite esse evento de grande visibilidade para mostrar o Brasil para os estrangeiros? Por exemplo, ontem à noite, eu estive no aeroporto indo buscar a minha irmã que estava chegando de viagem, e a fila de táxi para quem está chegando no aeroporto JK para se pegar um táxi, a fila é uma coisa vergonhosa. É complicado se pegar um táxi aqui em Brasília, isso sem sair do aeroporto. Você, em qualquer lugar da cidade, tenta pegar um táxi em Brasília para você ver. É complicado. E chegando no aeroporto para você pegar um táxi, o cartão de visitas que se chega é realmente complicado. Ontem eu dava uma olhada naquela fila e ficava imaginando no bordão.
Ok. Por falar em mobilidade urbana ou imobilidade urbana, o 11 Minutos faz uma ponte, deixa de falar da Copa do Mundo e passa a dar espaço para os campeonatos regionais que estão se aproximando da reta de chegada. Ontem, não é, Bruno? O Flamengo, mais do que confirmou o primeiro lugar da classificação geral, ganhou da Cabofriense e foi aí uma prévia do que vai acontecer nas semifinais do Campeonato Carioca. O Flamengo vai pegar a Cabofriense, não é isso? E Fluminense e Vasco fazem a outra semifinal.
Adriano, eu confesso que eu nem sei como é que vai ser o cruzamento. Eu sei que o time está tão longe que eu não sei quem está lá atrás. Não sei como é que está ali atrás na Taça Guanabara, como é que chega. Eu não sei nem se aqui está atrás. E o campeonato já está.
Bom, nós estamos tendo um problema de contato com o Bruno Lourenço. A ligação está falhando. Enquanto isso, nós vamos aqui recorrer ao Gesiel Carvalho para falar do Campeonato Carioca. Fluminense e Vasco. Fluminense ficou em segundo, não Vasco. Vasco não ficou em vice na Taça Guanabara, foi o Fluminense. E o Fluminense joga contra o Vasco numa das semifinais do Campeonato Carioca. O Fluminense tem vantagem de 2 empates.
Exatamente. A semifinal do dia 26 de março no Maracanã é a Cabofriense e Flamengo, e Vasco e Fluminense. Então seriam esses os cruzamentos: Cabofriense e Flamengo e Vasco e Fluminense. Então, as cartas já estão na mesa.
Viu aí, Bruno? Então, o Gesiel mostrou aqui, ó, Flamengo e Cabofriense. Tá aí o adversário do Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca.
Pois é, Adriano, eu não sabia realmente do cruzamento. Ontem eu fiquei vendo Real Madrid e Barcelona, não me preocupei com esse campeonato, que já tá muito distante dos outros, né, dos demais. E lembrando que acho que quarta-feira agora tem mais sofrimento pela Libertadores. Então é aí que é a competição que a gente está dando mais atenção nesse semestre, né? E que a gente já pode estar se despedindo aí muito cedo, prematuramente, na quarta-feira.
Mantenha a esperança, Bruno. Não seja aí, não fique desanimado. Quem sabe a vida, enquanto a vida, a esperança para o Flamengo na Libertadores. Agora, um detalhe aqui, Gesiel e Bruno, sobre a capacidade dos cartolas do futebol brasileiro de fazer regulamentos esdrúxulos. falamos da Taça Guanabara. O Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, que é o primeiro turno do Campeonato Carioca. Tem as finais e a Taça Rio. Vocês sabem o que é a Taça Rio do Campeonato Carioca? É o seguinte, a Taça Rio é disputada entre os times pequenos e o melhor time pequeno na classificação leva a Taça Rio. Só que o regulamento diz o seguinte, é o melhor dos pequenos que jogou só contra os pequenos. Então são descartados os pontos dos jogos contra os times grandes. Resultado, a Cabo Friense foi o melhor time pequeno da classificação geral. Então fez 25 pontos e foi para as semifinais. Só que por esse critério, o Boa Vista, que ficou em quinto lugar e fora das finais do Campeonato Carioca, levou a Taça Rio, porque foi o que fez mais pontos contra os times pequenos, descartados os pontos contra os grandes. Resultado, Boa Vista, campeão da Taça Rio, fica de fora das semifinais. Cabo Friense, segundo colocado da Taça Rio, ou segunda colocada, vai para as finais. Entendeu, Bruno?
Adriano, eu preciso de um pós-doutorado em estatística, matemática, alguma coisa para conseguir entender o regulamento. Eu confesso que não entendi muito não e não vou nem fazer questão de entender o que eles... essa atrapalhada aí dos cartolas cariocas.
Esse pessoal que faz o regulamento, tanto da CBF, enfim, dos campeonatos estaduais, regionais, tem assim uma capacidade de complicar, que é uma coisa extraordinária. Sem se falar que no final das contas acaba faltando dia para poder fazer os jogos. Com tantos jogos, com tantos campeonatos, taça isso, taça aquilo, copa isso, copa aquilo, não vai ter dia suficiente para se realizarem as partidas. E aí, como é que vai se fazer?
Torcendo para que o Bruno Lourenço entenda o regulamento do Campeonato Carioca. Bruno, bom dia para você, muito obrigado.
Bom dia. O regulamento aqui para o Mengão é jogar, ganhar e deixar os outros tentarem chegar perto.
Ok. Gesiel Carvalho, muito obrigado.
Abraço grande, Adriano.
Muito obrigado, Isaura, também por sua participação no 11 Minutos. Obrigado a Kellen, a mamãe do Elias, pela participação no 11 Minutos. Este foi o segundo bloco do Conexão Senado e nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo.